Ele quer restituir a unção, e essa unção ela produz três coisas. Fala três coisas. Essa unção ela produz a identidade, essa unção ela produz habilidade, e essa unção ela produz a capacidade. E lembra, a grande questão é qual é a minha visão que eu tenho para com Deus e a visão que eu tenho para comigo. Toda a sua vida, presta atenção, toda a sua vida que você tem aqui na terra é baseado nisso. A visão que você tem de Deus e a visão que você tem de você mesmo. Por isso que Deus diz que nós somos um reino de sacerdotes. Fala assim, reino de sacerdotes. Então eu quero te mostrar no Velho e no Novo Testamento, na Palavra de Deus, abra a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 19, versículo 5. Nós já lemos esse texto aqui, mas vamos ler de novo. Oh meu Deus, tem alguma criança chorandinha. Aleluia. Êxodo, capítulo 19, versículo 5. A Palavra de Deus diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falará aos filhos de Israel. Agora abra a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Presta atenção. A fim de, ou seja, com o propósito de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Pedro não estava falando isso aqui para judeus. Pedro estava falando para gentios que estavam se convertendo ao Senhor. Ou seja, lá no Velho Testamento, aquela vontade era só para quem? Que Deus estava colocando? Somente para os hebreus. Mas agora Pedro está falando o quê? Que essa vontade de Deus, que nós sejamos nação santa, de povo, de propriedade exclusiva de Deus, seja para quem? Fala assim, para todos. Todos aqueles que aceitaram a Cristo, o desejo de Deus é que nós sejamos o quê? Propriedade exclusiva de Deus. Ou seja, um povo separado, um povo que é de Deus, não é dos homens, não é do mundo. Um povo que vive de uma forma diferente, um povo que pensa de uma forma diferente, que é diferente, que anda na contramão do que o mundo pensa. Essa é a vontade de Deus. E tem um intuito, que você seja um povo separado, um povo santo. Qual que é o intuito? De proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para o reino da maravilhosa luz. Ou seja, você e eu fomos chamados, fomos separados para proclamarmos, para falarmos, para levarmos as boas novas. O que, que Jesus disse na comissão? Falou o quê? Ide e pregai o Evangelho. Ide e pregai o Evangelho. Ou seja, Jesus, nos seus últimos momentos aqui na terra, ele deu uma ordem. Ele falou: ide e pregai o Evangelho. O Evangelho precisa ser pregado. O Evangelho precisa ser proclamado. E o que é Evangelho? Evangelho significa boas novas, boas notícias. Fala assim para o seu irmão, boas notícias. Qual que é a boa notícia? Que o Cristo ressuscitou, que o Cristo agora vive entre nós, que ele pode viver dentro de você, dentro daquela pessoa que está recebendo a Cristo.
Então olha só, eu e você somos os proclamadores das virtudes, proclamadores das boas notícias. Nós levamos as boas notícias. Mas antes de levar a boa notícia, a pergunta é: você está vivendo uma boa notícia? Você está cheio para falar das boas notícias? Ou na hora que você abre a boca, não saem boas notícias? Ou você está sem vontade de falar das boas notícias? Ou você está com medo, com receio de falar das boas novas? Os irmãos estão me acompanhando? Por quê? A boca fala do que o coração está cheio. Então, se eu estou amargurado, estou triste, isso não pode continuar. Porque essa não é esse não é o desejo para os filhos de Deus. Os irmãos estão me acompanhando? Irmãos, lembra que eu falei que eu fui na casa de um casal, que a moça está numa cama, ela não está conseguindo se mexer? Vocês lembram disso que eu contei para vocês? Mas como tem pessoas aqui que não ouviram, vão ouvir de novo. Os outros vão ter que ouvir. Como tem visitantes, né? Visitantes hoje não. Mas, sabe o que me chamou a atenção? O irmão dela, antes de ela ser acometida por essa doença que ela está tendo, o irmão dela, ele era ateu. Não queria saber de Deus, não queria saber de Jesus, não queria saber de nada. Só que depois que essa moça, ela foi acometida dessa doença, presta atenção aqui. Depois que essa moça foi acometida dessa doença, o que, que aconteceu? O irmão entrou em parafuso. O irmão começou a falar assim: eu preciso fazer alguma coisa. E ele começou a buscar Deus. E aí ele foi para um encontro, numa igreja, e teve uma experiência com Deus. E hoje ele é crente. Aleluia! Só que sabe qual é a parte que mais me tocou? Ela falando para mim, falou: pastor, eu virei para o meu irmão e falei uma coisa: se eu tivesse que passar por tudo isso de novo, para você aceitar Cristo, eu passaria. Essa moça, ela está há um ano mais ou menos numa cama, sem poder mexer o braço, sem poder mexer a perna. Se você for conversar com ela, você sai de lá convertido. E muitos de nós temos dois braços, duas pernas, estamos andando amargurados, estamos andando tristes. E sabe por que isso? Porque você só está vivendo no natural, você só está olhando o natural, você só está preocupado com as coisas que acontecem na sua vida, e você não está olhando para o reino de Deus. Aquela moça, Deus está capacitando ela lá deitada, para todo mundo. Eu fui orar por ela, eu falei: irmã, é pena que você não pode levantar sua mão para orar por mim, porque era você que tinha que orar por mim. Eu vim aqui para orar por você. Eu pensei que eu ia ficar 5 minutos, 10 minutos aqui, mas é eu que estou recebendo aqui. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Sabe, irmãos, Deus capacita os seus escolhidos. Deus me capacita e capacita você. Tudo que Deus tinha para liberar, já liberou. Então você, não importa a sua situação, como você esteja, se você ficar olhando para você, você vai ficar amargurado, você vai ficar triste. Alguns jovens é porque não conseguiu comprar o tênis, não conseguiu comprar roupa, o pai não conseguiu dar um iPhone, e aí fica triste. Ai, meu pai não me deu PlayStation, meu pai não conseguiu pagar minha faculdade. Outras pessoas é porque estão doentes, porque estão numa situação. Mas se você ficar olhando para essas situações, o que, que vai acontecer? Você só vai ficar olhando para você. Lembra que eu falei, o maná caía do céu? É para você ficar olhando para o teto. É para você ficar olhando para ele. Não ficar olhando para as coisas que estão aqui acontecendo agora. Quando os discípulos chegaram lá, estava ontem, eu li o texto, chegaram para Jesus: ah, será o tempo que Deus vai restaurar o reino de Israel, que os romanos vão embora? Jesus falou: para de ficar olhando para isso. Para de ficar olhando para o que acontece na política, focando o negócio nisso, na economia. Para de ficar olhando para isso. Para de ficar olhando para os seus umbigos. Era o que Jesus estava falando. Olha para cima. Olha para a obra do Senhor. Olha para aquilo que eu quero fazer na vida das pessoas. E você vai ver a sua vida sendo cheia, cheia da vida, cheia da graça, fluindo da graça de Deus, sendo usado por Deus. Lembra? A fim de proclamardes as virtudes. Nós somos chamados para proclamar as virtudes, proclamarmos a graça de Deus. Mas se eu continuar vivendo a minha vida, olhando para a minha vida, olhando para as coisas que acontecem aqui nesse mundo, eu não vou viver a vida sobrenatural que Deus tem para mim. Eu não vou viver a vida que Deus tem para mim, tem para você. Como estão me acompanhando? Sabe, irmãos, nós estamos saindo de um jejum, daqui a pouco você vai sair para comer, talvez você vai almoçar, vai até almoçar fora, vai pedir alguma coisa, mas eu quero te perguntar, aquilo que você gasta no restaurante, quanto que você gasta aqui no reino de Deus? Investe no reino de Deus? Quanto que você dá? Qual é a proporção disso? Quanto que você se preocupa? Para comprar suas coisas não tem problema nenhum em gastar, mas para investir no reino de Deus fica contando dinheiro. Tem algo errado. Tem algo que precisa ser ajustado. Os irmãos estão me acompanhando? Sabe por quê? Nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus. E filhos de Deus têm que ter o coração voltado para Deus, porque Ele é o Pai. Filhos que têm o coração voltado para o pai, o Senhor olha e fala assim, como é que Deus escolheu Davi? Estavam lá os filhos de Jessé. Não, porque vocês estão olhando a aparência. Eu estou olhando o coração dele. Ele é um homem segundo o meu coração. E o interessante é que Davi, quando ele chega para reinar, Saul tinha morrido, ele chega para reinar em Jerusalém, ele fala assim, eu não dou conta de reinar sem a presença do meu Deus, sem a presença do meu pai. Davi foi um péssimo pai? Foi, péssimo, deve ter sido um péssimo marido também, mas uma coisa você não pode falar de Davi, que ele não tinha um coração para Deus. Esse exemplo de Davi a gente tira, fala, não interessa, não é bom para nós, mas Paulo diz para nós termos o que é bom. E aí o que, que aconteceu? Davi fez um tabernáculo, o tabernáculo de Davi. E o tabernáculo de Davi, o que, que acontecia? Durante 24 horas tinha adoração para o Senhor. 24 horas, sem parar, tinha lá adoração. Era uma tenda, mas tinha adoração. E o Senhor se agradava disso. Aí o Senhor chegou, aí Davi chegou e falou para Natan, quero construir um templo. Eu morando nessa mansão aqui, e o meu Deus naquela tendinha, de jeito nenhum, eu quero construir um templo para Deus. Aí Natan, imagina só, ficou feliz da vida, chegou, falou, eu não aguento mais aquele calor, não tem ar-condicionado, naquele sol a pino, está lá aquela tenda. Aí Natan estava saindo, Deus mandou, Natan, volta lá, avisa Davi, que ele não vai poder construir o templo porque tem muito sangue na mão dele. Mas o filho dele vai construir o templo. E aí Davi preparou tudo para construir o templo, para Salomão poder construir o templo. E o mais interessante é que no fim da vida de Davi, Davi pegou todas as suas posses, tudo que ele tinha, e entregou para a obra, para construir o templo. Não ficou com nada. Tinha o coração voltado para Deus 100%. Sabe, irmãos, toda vez que você fica olhando para a sua vida, você vai achar problema, você vai achar condenação, você vai achar amargura, porque você só está olhando para você. Mas quando você olha para fora, você vê pessoas passando por situações piores que as suas, piores. Você pode falar assim, eu sou um canal de Deus na vida dessa pessoa, eu vou ajudar, eu com a minha vida assim mesmo, eu posso ajudar, pastor, mas eu estou numa cama entrevado, pois é, a moça entrevada numa cama, está fazendo mais do que muito crente que anda a pé, por quê? Por conta do coração, do coração. Nós somos chamados para proclamar as virtudes. E eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 4. Atos, versículo 1. Atos 4, versículo 1. É um texto longo, mas eu peço que você me acompanhe. Se você vê alguém que está sem a Bíblia, não está conseguindo ler, fica do lado dela. Se ela não baixou a Bíblia no celular, se ela está sem celular, está sem a Bíblia, senta do lado dela, olha do lado, vê se teu irmão está com Bíblia. Pastor, por que, que o senhor não coloca a Bíblia aqui para passar na frente? É porque eu quero que você tenha contato com a sua Bíblia. Você tenha intimidade com a palavra de Deus. Então a palavra de Deus diz assim: falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere, até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número dos homens a quase 5.000. Sabe, Pedro e João tinham feito um milagre com um homem que estava doente. E aí houve um rebuliço em Jerusalém. Aí eu continuo. Versículo 5. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram, ou seja, perguntaram, questionaram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez, presta bem atenção, versículo 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Dá uma paradinha aqui. Lembra que eu falei da intimidade? De você falar com Deus, de você estar na presença de Deus? Eles olharam para aqueles homens e viram, falaram assim: esses aqui são pescadores. Como é que eles estão falando desse jeito? Como eles estão falando isso? Lembra de capacitar, da identidade? Eles sabiam quem eles eram. Nós somos discípulos de Jesus, nós somos crentes. E aí eles ficaram boquiabertos, porque, rapaz, como é que eles estão falando desse jeito? Sabe por quê? Porque estavam com Jesus. Porque Jesus vinha trazer a vida de Deus, e eles perceberam algo diferente neles. Mesmo os acusando, Deus estava fazendo na vida deles. Aí eu continuo aqui. Vendo com eles o homem que fora curado, versículo 14, desculpe. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Calaram a boca, por quê? Foi algo, é a unção, é algo que ninguém pode explicar. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com esses homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Sabe, queridos, toda vez que vem a unção de Deus se manifesta na sua vida, ninguém pode negar. É autoridade, se manifesta. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Lembra, o problema é o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Eles falaram assim: vocês podem fazer o que vocês quiserem, nós não vamos parar de falar no nome de Jesus. Porque nós somos cristãos, nós somos filhos de Deus, nós andamos debaixo da vontade de Deus, e importa obedecer a Deus do que obedecer a vocês. Por isso nós vamos continuar, não importa o que vocês façam, vai bater, eu vou continuar, mas eu vou falar do nome de Jesus. Essa era o coração deles ali, porque eles tinham vivido aquilo. Depois, versículo 21, depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em que se operara essa cura milagrosa. Ou seja, não tinham o que falar. Eles não tinham, porque contra os fatos de Deus não tem como negar nada. Aí, no versículo 23, uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anuncie com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Eles estavam sendo perseguidos, eles estavam a ponto de serem chicoteados, mas eles não estavam olhando para isso, eles não estavam olhando para o conforto deles. Eles chegaram e foram lá, em vez de falar: Senhor, livra-nos dos nossos inimigos, ele falou: não, Senhor, livra-nos do medo, dai-nos cada vez mais ousadia e intrepidez para pregar a tua palavra, cada vez mais. Nós precisamos, porque o medo não pode nos parar, o medo não é de Deus, porque o perfeito amor que é Jesus lança fora todo medo, e nós estamos em Cristo. Então eu vou falar, eu vou pregar, não adianta parar, eu vou pregar, eu vou falar, eu vou continuar. Foi isso que eles falaram. Eles, olha a oração, essa é a oração que treme paredes. É quando você, em face de uma situação, para te colocar medo, você vai lá e fala para o Senhor: eu sou teu filho, eu não posso ter medo não, eu tenho que ter ousadia, tenho que ter valentia, tenho que ter intrepidez, me dá, Senhor, porque eu sou teu filho, eu te represento aqui na terra. Essa oração que Deus fala assim: rapaz, esse aqui me representa, esse me representa, essa moça me representa, ela não tem medo, ele não tem medo, eles vão para cima. Espera aí, o lugar que eles estavam, tremeu o lugar. Houve um mini microterremoto, só naquele lugar. Eu sempre gosto de lembrar Paulo e Silas. Mesma coisa, o mesmo coração. Paulo e Silas levando a palavra de Deus. Aqui é Pedro e João, agora estou falando de Paulo e Silas. Estavam lá na prisão em Filipos. O que aconteceu? Eles estavam fazendo a obra de Deus, fazendo a vontade do Senhor. Deus mandou o Espírito Santo, seguindo a ordem do Espírito Santo, foram pregar lá e foram presos. Depois foram chicoteados. Depois foram levados para a prisão e na pior parte da prisão, câmara inferior. E aí eles estavam lá algemados. E aí, por volta da meia-noite, em vez de reclamar: Senhor, o Senhor mandou a gente para cá, ficar olhando para o problema deles, eles começaram a louvar e adorar o Senhor. começaram a declarar: Senhor, Tu és, e começaram a orar. Imagina os presos ali olhando, os caras tudo ferrado, tomaram pancada, e estão aqui adorando a Deus. Estavam lá que nem a mulher de Jó, blasfema esse Deus aí, e morre logo. Não, eles começaram a orar, começaram a adorar o Senhor. O que, que aconteceu com o lugar? Houve um terremoto. Um terremoto na prisão, aonde as portas se abriram e nenhum preso saiu. O que, que é isso? Unção. Unção. Fala assim, unção. Lembra unção? Unção é você ver uma vaca em cima do fio assoviando. A vaca não cai e ela normalmente ela muge, mas ela está assobiando. Eu quero que cesse toda andar aqui atrás, conversa atrás, por favor. É muito sério o que eu estou falando. A unção na sua vida, as pessoas vão ver que você anda com Deus. Que não é um blá, blá, blá. Desculpa falar de uma denominação, mas na verdade é uma seita. São os testemunhas de Jeová. Você sabe que o testemunha de Jeová, ele não prega ali porque ele tem encargo? Você sabia disso? Eu pensava isso. Ele prega lá, ele fala lá de Deus, porque ele é obrigado. Porque senão ele não ganha pontos lá na congregação. Ou seja, justiça própria. Estão ensinando de forma errada os irmãos. Os irmãos estão me entendendo ou não? Nós não somos assim. A questão toda é o meu coração. É o meu coração grato diante de Deus. É o que Deus fez por mim. É o que Deus faz na minha vida. É eu reconhecer o quanto Deus é para mim. Quem Ele é. Enxergar Ele da forma correta e falar: esse é um Deus de amor. Nunca meça Deus por conta das suas situações. Daquilo que acontece na sua vida. Deus é bom e fim de papo. Ah, mas morreu meu pai. Ele continua sendo bom. Ah, mas morreu minha mãe, ele continua sendo bom. Ah, meu filho morreu, ele continua sendo bom. Deus não muda. Deus não muda. Como você sabe, aqui é passageiro. Os cristãos que mais sofrem são os cristãos que estão arraigados aqui, que estão presos aqui, que a vida deles se resume aqui. E Paulo disse que a pessoa vai ser a mais infeliz se ela achar que a vida dela se resume a isso aqui, não olhar a eternidade. Se você for um homem ou uma mulher que a sua vida se resume a isso daqui, ao que acontece aqui, você vai ser o mais infeliz. Você vai ser um crente que deveria ser feliz, o povo feliz, viver com perpétua alegria, mas não vive. Por quê? A sua cabeça, a sua mente está aqui, está arraigada aqui. Você já pensou quando você vai morrer? Porque você vai morrer. Fala para o seu irmão, você vai morrer. Você só não sabe quando e como. Mas você vai morrer. É uma realidade. Mas muitos vivem como os ímpios, que não conhecem a Deus. Que acham que aqui é melhor que o céu. Irmãos, aqui nunca vai ser melhor que o céu, irmãos. Por mais que você queira ficar cantando What a Wonderful World. Não, querido. Aqui, esse lugar aqui vai passar. E você vai viver com Ele. Mas Deus quer que você viva o reino dEle aqui na terra. E o reino dEle é você viver conectado com Ele, voltado para Ele, não voltado para cá. O que eu mais vejo são crentes vivendo em função do mundo. E não vivendo em função do reino. Eu e você podemos partir a qualquer momento. E aí, o que você deixou? Qual foi o legado? Vão lembrar o que de você? Ah, ele era um cara trabalhador. Ah, ele é um cara assim, legal. Pagava as contas. Mas foi para isso que você foi chamado, para pagar conta? Não. Você foi chamado para proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É para tirar outros do buraco. Para serem salvos. E não importa a sua situação. Se você tem muito, se você tem pouco, se você tem uma perna, se você não tem nenhuma, se você não tem cabeça, desculpa, né? Se você, não importa. O que importa é o seguinte: eu vou liberar a vida do meu Deus para outras pessoas. Eu vou derramar da graça de Deus para outras pessoas. Os irmãos estão me acompanhando?
Estou sendo muito duro. Deus está falando. Amém. Versículo 32. Da multidão dos que creram era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. O que esse povo viveu aqui, hoje, na minha concepção, é inconcebível. Por quê? Por conta do coração. Por conta da realidade que nós estamos vivendo. Mas essa é a vontade de Deus. Vivermos em comunhão. Mas para isso todos tinham o mesmo coração. Todos. Sem exceção. Todos andavam em unidade. E não faltava nada para ninguém. Porque o próprio Senhor pedia para outro ajudar o outro. Inclinava o coração. Os irmãos estão me acompanhando. Sabe, irmãos, é muito importante que você saia daqui desse jejum com uma certeza. Uma certeza que Deus te separou para fazer as obras dele. Que você foi chamado para obras maiores. Porque pagar conta, todo mundo paga. Ter carro, a maioria tem. Ter casa, a maioria tem. Mas você não foi chamado para ter isso. Não é o alvo de Deus na sua vida. Isso são consequências de uma vida com Deus. Lembra? Nós lemos lá Isaías 61. O que nós lemos Isaías 61? Que nós somos sacerdotes. E nós somos chamados para ministrar nas pessoas. E ainda que nós tenhamos bênçãos financeiras, materiais, ainda as pessoas não vão chamar nós de pessoas, de empresários, de funcionários ou profissionais liberais, não. Vão nos chamar sempre de sacerdotes do Senhor, que representam Deus. Ou seja, o coração não está no dinheiro, o coração não está nas coisas daqui. Você, o problema, irmãos, não é você ter as coisas. O problema são as coisas ter você. O problema não é o dinheiro, o problema é o dinheiro ter você. E isso não importa se você é rico ou se é pobre, o problema é o dinheiro ter você. E Jesus disse, você não pode competir, você tem que escolher, ou você vai servir ao dinheiro, ao mundo, aos valores mundanos, ou você vai servir a mim. Você tem que escolher, não dá para ficar em cima do muro. Então, irmãos, eu quero te chamar, te convidar e te convocar a você viver uma vida que vale a pena ser chamada de vida. A você viver como Jesus. A você colocar os seus olhos na eternidade. A você entender que a coisa mais importante da sua vida é você fazer discípulos, pregar o Evangelho. Que isso é a coisa mais importante na sua vida. Que, na verdade, o seu trabalho não é o mais importante. O mais importante é você ser canal de Deus lá no seu trabalho. O seu trabalho só é uma desculpa para Deus manifestar a glória dele naquele lugar. Já pensou uma enfermeira? Está lá no hospital, uma mulher de Deus, de oração, que ela sabe quem é, ela sabe o Deus que ela serve. E ela chega lá, e em todo lugar, toda vez que ela está lá, ela orar pelos enfermos, declarar sobre os enfermos, chamar a existência, dar uma palavra de conforto. Quantas pessoas ela não vai levar para Jesus? Imagina você lá no seu trabalho, onde você está, você entender que o trabalho só é um canal que Deus vai usar para você conquistar, para você estar lá, para você manifestar a glória dele. Lembra? Deus te deu a identidade, a unção tem a identidade, a habilidade, que é a capacidade, e aqui a autoridade. A autoridade já foi te dada. Jesus disse, eu tenho toda autoridade me foi dada. E eis, vai lá, e faz a minha obra, que eu estou com vocês até a consumação dos séculos. Nós não sabemos quando esse mundo vai acabar, nós não sabemos quanto tempo nós temos, mas uma coisa eu sei, eu quero chegar lá diante de Deus com muitas vidas para o Senhor, porque é a coisa mais importante. O mundo, a carne e o diabo o tempo todo querem sempre que você viva nesse plano, preocupado com as coisas daqui, somente vivendo com as coisas daqui. Mas o Senhor quer que você olhe para Ele e o represente aqui na terra. Seja canal de Deus aqui na terra. Que você faça a mesma declaração da Rosilene. Eu não sei quanto tempo ela tem de vida. Nós estamos orando para ela ser curada. Mas ela falou algo que é demais. Se eu tivesse que passar por tudo isso de novo, meu irmão, para você se converter, eu passaria. Esses homens aqui tinham o mesmo coração que ela. Não estavam preocupados com eles. Estavam preocupados em levar vidas para o Senhor. Sabe, quando você entende isso, isso muda tudo. Eu estou fazendo uma reforma na minha casa, gastando dinheiro, a casa está ficando bonita, mas eu olho e falo assim, isso aqui tudo vai passar. Eu não fico lá, minha casa, não. Tenho um bom carro, me leva para muitos lugares, confortável, mas eu falo, é só um carro. Isso aqui para Deus não é nada. Os irmãos entendem o que eu falo? Eu quero dizer para você, no fundo do meu coração, que isso tudo aqui que a gente vive é passageiro. Isso aqui daqui a pouco vai, sabe, eu costumo dizer que caixão não tem gaveta. Desculpa eu ficar falando de morte, mas é uma coisa que vai acontecer. E você precisa estar preparado para isso. E você precisa estar entendendo que você não nasceu para viver aqui. Aqui é só uma passagem, aqui é o teste. Aqui é o lugar que Deus chamou para você crescer, para você avançar, para você chegar lá, para você reinar com Ele. Quantos estão me acompanhando? E quando você tem o mesmo coração de Deus aqui na terra, você reina em vida. O favor de Deus se manifesta. Buscai o meu reino e a minha justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. E o que eu mais vejo na igreja evangélica, em todos os lugares, são crentes que estão buscando as outras coisas. Ou seja, entraram na ratoeira de Satanás, de Mamon. Fica me buscando e esquece Deus. A mesma coisa que Faraó falou para os hebreus lá. Não, não vai adorar não. Não vai sair daqui não. Continua aqui. E fica preso naquilo. Quer, se você está desempregado, você quer ser empregado? Sai pregando aí. O próprio diabo vai te arrumar um trabalho. O próprio diabo vai te arrumar, não é Deus não. O próprio diabo fala assim, não, eu preciso arrumar um trabalho para esse cara, para ele parar de falar de Jesus, porque está me incomodando. Os irmãos estão me entendendo, é brincadeirinha. A gente tem que pedir o que é de Deus, amém? Mas o que eu quero te dizer é que isso incomoda as trevas. E se incomoda as trevas, agrada ao Senhor. Agrada ao Senhor. Quando você só fica colocando os olhos na sua família, deixa eu te falar aqui, pai, mãe, não é que você não tem que cuidar da sua família, mas você só coloca você coloca a sua família acima do reino de Deus, você vai ter um problema. A sua família não está acima do reino de Deus. O reino de Deus está acima da sua família. A vontade do Senhor está acima da sua família. Os irmãos estão me acompanhando. Nós precisamos ter esse coração, porque esse é o coração que vai conquistar. É o mesmo coração de Josué e Caleb. Eia, possamos invadir a terra. Vamos conquistá-la, possuí-la. Esse é o coração. Isso é que vai diferenciar, e as pessoas vão olhar para nós e falar assim, esse povo aí é diferente da gente mesmo. Eles são parecidos assim, tem cabelo, tem nariz, tem boca, mas eles são doidos, são diferentes, é isso mesmo. Porque nós não andamos junto de mãos dadas com o mundo, nós andamos na contramão do mundo.
Um jovem hoje, o mundo oferece muitas coisas para ele. Oferece sexo fácil, oferece drogas fáceis. Fala assim para o seu irmão, drogas fáceis. Para quê? Hoje um jovem ele tem que estar preocupado com o quê? Em buscar o Senhor, buscar a vontade de Deus. Senhor, qual que é o trabalho que o Senhor tem para mim? Senhor, o que, que o Senhor quer de mim? Buscar o reino de Deus. E as outras coisas serão acrescentadas. Mas o que, que o diabo, o mundo e a carne fazem? Não, vai namorar. Vai ter um filho. Porque agora, não que o filho seja a maldição, mas agora com o filho você não tem como trabalhar, você vai ser meu escravo. Você vai ter que viver em função para bancar o filho. Mas esse filho não era para vir agora, era para vir 10 anos depois. Mas ó, faz agora. Faz agora. Os irmãos estão me acompanhando? Faz agora. Tenha relacionamentos agora. Faça sexo agora. Engravide agora. Para você depois ficar amarrado. Você não ter condições. Os irmãos estão me acompanhando? São as setas. O marido com a esposa... já tem a mulher que Deus deu para ele, a mulher já tem o marido, o que que faz? Apresenta outras coisas, outras pessoas, você começa a comparar, você começa a olhar outras pessoas que não era para você olhar, e assim por diante, e já sabe o fim disso. Com relação às finanças, Deus fala assim, investe no meu reino, investe. Deus deu até uma palavra lá em Malaquias, o único lugar que Deus fala para testar ele, me dá, que eu vou te mostrar se eu não te abençoo. Ou seja, tenha um coração de dar. E tem crente que ainda não dá. Não vive isso. Mas está sempre na pindaíba. O negócio não anda. E ele não olha para o lado e vê os irmãos e fala, pô, peraí, será? Por que esse irmão é abençoado? Aí pega na palavra. E na palavra está lá. Teu coração de Deus. Dá. Os irmãos estão me acompanhando? Então nós precisamos mudar isso. Mudar isso para ser um povo abençoado, um povo que aonde chega as pessoas olham, ali vai a família bendita do Senhor. Mas por quê? Porque eles colocaram em primeiro lugar buscar o reino de Deus. Isaías 61 é, buscai o meu reino e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Pode ver, não tem contradição, é isso. Mas tem um monte de crente não vivendo aquilo que Deus tem para ele, porque ainda está buscando as outras coisas. E nós não estamos aqui, nós estamos aqui para proclamar a vida de Deus. Aonde nós somos, fala assim, Deus chegou, por quê? Eu carrego Deus. Deus chegou. Aonde eu chego, falo, não, Deus chegou. Aonde eu estou, Deus está aqui, por quê? O Deus em cuja face eu estou. O Deus em cuja presença eu ando. Esse é o meu Deus. Sabe, irmãos, desculpe você talvez achar que essa palavra... é um pouco forte, mas ela é real. Eu estou procurando dá-la da forma mais doce possível, mas é a realidade. Se eu e você não buscarmos o reino de Deus, as outras coisas não serão acrescentadas. Mas o problema é que muitos crentes fazem uma troca. Não, eu vou buscar o reino de Deus para as outras coisas serem acrescentadas. Não, você devia buscar o reino de Deus porque você tem um coração grato diante de Deus. Entender que Deus... é Deus na sua vida, e que Ele te ama, e que você é filho amado. E filhos amados, queridos, o pai fica o tempo todo querendo dar presente para ele. Eu não sei você, mas eu fico olhando para o meu filho, eu não fico contando para ele, mas eu fico o tempo todo pensando, o que eu posso dar para ele? O que eu posso abençoá-lo mais? O que eu posso dar mais para ele? O que eu posso investir mais na vida dele? E aí, eu e minha esposa o tempo todo estamos lá, tal, puxa vida. Aí esse ano aqui a gente quer colocar ele no violão, para tocar violão. Por quê? Eu quero que ele se torne músico? Não. Eu quero só que ele venha aqui e toque aqui, ó. Buscar o reino de Deus. E as outras coisas vos serão acrescentadas. Para servir na igreja. Para não ter falta de gente que toque. Para poder ter um culto dos jovens. Para multiplicar. Multiplicar culto. Quantos estão me acompanhando? Percebe? Pensando no reino, e as outras coisas, Deus vai dando, aí daqui a pouco Deus dá viagem, Deus dá isso, dá aquilo, mas por quê? Não é porque eu estou fazendo troca com Deus. É porque o meu coração está voltado nas coisas de Deus. E eu estou ensinando isso para ele, ó. Qual que é a vontade de Deus na minha tua vida? Busca isso. Faz isso. Os irmãos compreenderam? Vocês entenderam de coração que o seu pastor está falando isso de coração para você? Para você mudar a chave e falar assim, esse ano eu vou levar uma vida e uma vida vai permanecer. Pelo menos uma vida eu vou conquistar o ano inteiro e essa vida vai ficar aqui na igreja. Nós vamos multiplicar o culto. Nós vamos multiplicar o louvor. Porque você está voltado, fala assim, o meu alvo nesse ano é ganhar uma vida, e que essa vida vai permanecer, eu vou cuidar dela, eu vou amparar ela, eu vou orar por ela, eu vou chorar por ela. Quantos estão comigo nisso? Os que não levantaram a mão não estão? Pessoal, amém. Quero chamar a equipe de louvor. Sabe, irmãos, quero falar algo para os irmãos de coração. Todo mês aqui, nós pagamos 14 mil reais de aluguel, mil reais de IPTU, fora as outras contas. E por que que nós abrimos nesse lugar, nessa região? Para a igreja ser visível, para as pessoas verem a gente aqui. Para as pessoas saberem que tem uma igreja aqui. Para as pessoas saberem que tem loucos por Jesus que se congregam aqui. Que estão juntos aqui. E eu e você, nós fazemos parte disso aqui. Então, eu toda vez eu fico grato pelo Senhor. Por ter nos dado um prédio tão lindo. Com uma vista tão linda. Um parque. Com estacionamento. Então, Deus deu um dom para a gente, deu um presente para nós, olha só. É o melhor prédio que nós tivemos até hoje, sem sombra de dúvidas, com estrutura, com tudo. Mas a questão é que toda vez que Deus dá um presente, esse presente também é um teste. Quando Deus dá uma esposa para um homem, essa esposa é um presente de Deus, e ela é um teste também. O que você vai fazer com essa mulher? Quando Deus te dá um marido, Deus está te dando um presente, e é um teste também. Como é que você vai tratar esse marido? Quando Deus te dá um filho, tudo que Deus te dá é um presente, mas também se torna um teste. O que você vai fazer com isso? O prédio não é para ser adorado, mas o prédio é uma ferramenta. Fala para o seu irmão, uma ferramenta para nós conquistarmos outras pessoas. O meu sonho é ter culto aqui no domingo, ter de manhã e ter culto à noite. Ter culto de sábado dos jovens. E pessoas chegarem e falarem assim, não, lá tem um lugar, tem uns crentes lá fazendo muito barulho. E detalhe, sabe por que eu acho esse prédio aqui o mais maravilhoso de todas as coisas? É porque ele é muito acústico. Não, o que nós já tivemos de problema com vizinhos, nós não temos mais. Não temos, só os passarinhos e eles não reclamam. Mas eu quero te falar que Deus te deu uma célula, Deus te deu um líder, Deus te deu um pastor, Deus te deu irmãos. Para quê? São presentes para você. Tudo que Deus dá é um presente. A questão é você reconhecer isso, ter um coração grato e falar assim, Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor é um Deus que cuida de mim. Um Deus que é grato, um Deus que nos ama, que nos protege. Você fala, Senhor, obrigado. Obrigado pela igreja do Senhor na minha vida. Obrigado pelos homens e mulheres que o Senhor coloca para mim. Para me abençoar, para cuidar de mim, para falar comigo. Para pegar no meu pé. Obrigado por ter um pastor que fica pegando no meu pé. Obrigado por ter um líder que fica pegando no meu pé. Obrigado pela dona Joaninha. Não tem nenhuma dona Joaninha aqui. Mas obrigado por ela ficar pegando no meu pé. Ela orar por mim. porque ela está querendo o meu bem, ela está querendo o melhor, não está querendo para ela, está querendo para Deus, para fazer de Deus. Sabe, queridos, essa vida é uma só, não tem segundo tempo. Segundo tempo é na eternidade. Aqui nessa terra é só um tempo só, e nós temos que dar o melhor nesse lugar aqui. Temos que fazer essa igreja crescer, mas não é para o meu nome ser exaltado, para falar que a igreja, a videira ser exaltada, não. É para o reino de Deus ser exaltado. Nós temos um alvo de conquistar as vidas, de levar vidas para o Senhor. Sabe, se cada um de nós colocarmos o coração de falar assim, peraí, eu recebi tanto, o que eu posso devolver para o Senhor? Eu vou devolver uma vida, sou eu. Eu vou devolver de volta uma vida para o Senhor, 100%. Eu vou cuidar de uma vida, eu vou orar por uma vida, eu vou trazer uma vida, vou levar uma vida para o encontro agora. Eu vou levar, porque eu reconheço o que o Senhor fez por mim. Eu reconheço. Vamos ter jejum de 21 dias? Eu vou levar além, eu vou convidar as pessoas para estar num jejum, elas vão experimentar de Deus. E eu vou trazer uma vida para o Senhor. Está aqui, Senhor, a vida que eu trouxe esse ano. Eu nunca trouxe uma vida, mas esse ano eu vou levar uma vida. Esse é o meu alvo. Meu alvo com vocês, queridos, é que cada um de vocês, cada um traga uma vida, cuide dela e ela permaneça aqui. Frutos e frutos que permaneçam. Porque o Senhor quer te usar. O Senhor já te capacitou. Ele já te deu identidade e Ele já te deu autoridade. Basta você crer que Ele vai fazer através de você. Não é no seu poder, não é na sua força, mas é no braço do Senhor. Quero pedir que você fique de pé onde você está. Sejam entregues os elementos da ceia para os irmãos.